Muito bom dia, senhores deputados. De acordo com a nossa agenda, vamos hoje ter a audição do senhor bastonário da Ordem dos Biólogos, o doutor José Pereira de Matos, que vem acompanhado da doutora Ana Sousa, presidente do Colégio de Biologia Humana e Saúde, da doutora Cláudia de Matos Júlio, que é membro do Conselho Diretivo, e do doutor Mário Afonso, advogado da Ordem dos Biólogos. Muito obrigado pela vossa vinda. Vem, como sabem, no âmbito da PPL 3413 e, enfim, hoje é a oportunidade que temos de ouvir a Ordem dos Biólogos relativamente a esta matéria. Combinámos um formato em que o Dr. José Pereira de Matos faria uma apresentação inicial de 10 minutos relativamente a esta matéria e depois daríamos as palavras aos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado pela vinda.
Muito bom dia a todos. É um gosto estar nesta casa. A casa, aliás, que permite que exista a Ordem dos Biólogos e outras ordens, pois é exatamente a Assembleia da República que nos dá a nossa missão, que nos transmite a missão, que neste caso é de regulamentar a profissão de biólogo. Eu queria começar por dizer que foi com muito empenho e muito prazer que a Ordem participou na discussão deste documento, que vem naquilo que a Ordem dos Biólogos diz respeito, definir aquilo que são as competências e aquilo que são as atividades, o trabalho dos biólogos na área da saúde. Portanto, como sabem, a biologia é uma profissão, o biólogo é uma profissão muito transversal. Nós temos quatro colégios, entre eles o Colégio de Biologia Humana e Saúde, mas temos do Ambiente, da Educação, da Biotecnologia, e, portanto, os biólogos trabalham nas mais variadas áreas, nomeadamente na parte ambiental, mas também em biotecnologia e também na parte de investigação agricultura, pela parte da botânica, etc. E há um grupo muito significativo de colegas biólogos que estão a trabalhar, a desenvolver a sua atividade na área da saúde. É talvez uma das profissões, porventura por não ser tutelada pelo Ministério da Saúde, mas sim pelo Ministério do Ambiente, é talvez uma das profissões da saúde menos conhecidas. Muitas pessoas não sabem que se os biólogos deixassem de trabalhar hoje, amanhã no nosso país não havia reprodução medicamente assistida. Portanto, é uma área em que é praticamente só biólogos que estão a trabalhar. No caso, por exemplo, dos testes genéticos, é também são realizados maioritariamente por biólogos. E na parte das análises clínicas é também um grupo muito significativo de biólogos que estão a trabalhar. Aliás, a doutora Cláudia Júlio é exatamente essa área de trabalho dela. E existem ainda muitos outros biólogos a trabalhar em células embrionárias, na investigação, nas células estaminais, etc., nos bancos. Há um vasto leque de atividade onde os biólogos estão a trabalhar. E há uma coisa que eu não me canso de dizer e convém salientar, que é o seguinte: nem no Estatuto da Ordem, nem em qualquer regulamento, nem no nosso discurso, nunca houve, nem nunca haverá, qualquer frase, qualquer iniciativa que tente dizer que os biólogos têm atos próprios ou exclusivos. Dito de outra maneira, não existe nada no nosso estatuto que diga só os biólogos é que podem fazer o que quer que seja. Aquilo que nós dizemos é que os biólogos sabem e podem fazer estas atividades. Em lado nenhum está escrito que mais ninguém as pode fazer. Isto é válido para a saúde e é válido para muitas outras coisas. Por exemplo, quando nós na área do ambiente dizemos que o biólogo tem competências para fazer um estudo de impacto ambiental, não estamos a dizer que mais ninguém tem. Portanto, engenheiros do ambiente, arquitetos paisagísticos, etc. O que estamos a dizer muito simplesmente é que eles têm estas capacidades. E, portanto, dentro da área de saúde é aquilo que nós também tentamos explicar e ter plasmado na lei. Sendo uma formação muito transversal, obviamente que há especialidades, especializações dentro da formação de biólogo que não são viradas para a saúde. E, portanto, nós também não defendemos que qualquer licenciatura, qualquer formação em biologia permita trabalhar em saúde. Aquilo que nós dizemos é que existem os biólogos de saúde e os biólogos não saúde. Há muitos licenciados, mestres de biologia, que estão a trabalhar em saúde por essa Europa fora. E quando perguntam a Portugal, o biólogo tem competências para isso? Nós dizemos que sim, de acordo com o nosso estatuto, tem. E este indivíduo que está inscrito como membro da ordem, tem. Outra coisa completamente diferente é, dentro dos biólogos que estão inscritos no Colégio de Biologia Humana e Saúde, aqueles que, para além disso, foi-lhes conferido o título de especialista. Temos título de especialista em análises clínicas, título de especialista em genética humana e título de especialista em embriologia e reprodução humana. Nestes casos, estamos a falar de pessoas com dezenas de anos de experiência, com experiência em chefias de laboratório em muitos casos, com formação, eles próprios formam pessoas das mais variadas áreas e, portanto, o que nós defendemos é que, obviamente, que em relação a estes especialistas, não há qualquer razão técnica, profissional, científica, que diga que eles não podem ter acesso às mesmas funções do que qualquer outra formação base. Portanto, para além da sua formação de licenciatura ou mestrado ou doutoramento, têm formação específica naquela área e que é reconhecida não só internamente como externamente. Para terem uma ideia dos portugueses que são especialistas, têm o título de especialista europeu em genética humana, quase 90% são biólogos. E quando estou a dizer biólogos, estou a dizer no sentido em que os anglo-saxónicos falam em life science, ciências da vida. Ou seja, os bioquímicos, por exemplo, nós trabalhamos muito com a Associação Portuguesa de Bioquímicos e eles estão inscritos também na Ordem dos Biólogos e muitos deles têm o título de especialista ou para lá caminham, como há muitos biólogos que estão em processo de candidatura a esse título. E, portanto, essa é uma distinção que nós gostaríamos de fazer e, portanto, que é importante. Dito isto, este documento no qual nós trabalhamos bastante, Santinha, no qual nós trabalhamos bastante, é um documento em que nós nos reconhecemos do ponto de vista da atividade do biólogo na sua grande maioria. Há uma palavra da qual nós temos alguma dificuldade em aceitar. E a exposição, os documentos que enviámos explicam essas razões, portanto não temos obviamente tempo para esmiuçar muitas das coisas, mas tem a ver com o facto de estar a referir que o biólogo, em termos de análises, nomeadamente análises clínicas, tem a capacidade para fazer a validação técnica. Validação técnica pode querer significar simplesmente que tem a capacidade para fazer a análise e para validar que ela foi tecnicamente bem feita, mas não interpretar o seu resultado. Ora, nós temos dezenas de biólogos que assinam essas análises e interpretam os seus resultados há dezenas de anos e com total autonomia, total competência. Portanto, o nosso desejo, que não foi conseguido neste não consenso, mas compromisso deste texto, é deixar cair a palavra técnica e dizer só validação, porque na realidade em todas as suas valências tem competências para isso. E reparem que os técnicos, os profissionais que já têm o título de especialista europeu, com esse título podem fazer essa validação em todos os países da Europa, menos no seu próprio país, o que não faz sentido. E, portanto, nós, obviamente, que somos muito sensíveis à primeira parte deste documento, em que diz que nada do que está aqui se vai sobrepor à legislação específica que venha a ser criada, e, portanto, nós depois cá estaremos para discutir essa legislação específica que venha a ser criada, mas, de qualquer forma, temos algum receio que haja uma tentação para, uma vez que fique aqui essa frase, essa palavra, que isso constitua de alguma forma uma limitação para o futuro e, portanto, gostaríamos de chamar a atenção e solicitar a vossa compreensão à luz dos argumentos que nós apresentamos, toda a legislação, e estamos também disponíveis para qualquer dúvida que surja, para, de facto, alterar o articulado e neste parece pequeno pormenor, mas que pode ter repercussões muito importantes, para reconhecer aquilo que não se está a falar em atribuir aos biólogos novas funções, nova área, não, é só reconhecer aquilo que de facto já acontece no terreno, na maior parte dos hospitais, das clínicas, dos institutos públicos, onde esses trabalhos são feitos. Eu não sei como é que estamos de tempo, se respeitei, entretanto, se as minhas colegas querem...
Eventualmente, se alguém quiser acrescentar
algo mais. Se não, agora... Okay. Mas por aqui estaremos totalmente à vossa disposição para aquilo que...
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Vamos então dar a palavra aos senhores deputados. Senhora deputada Ângela Guerra, do PSD.
Sr. Presidente, se me der a possibilidade de falar no final dos colegas, que é mesmo
muito
agora
bem,
que é para...
Muito bem, muito bem. Então, Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Bastonário, eu gostaria que, em primeiro lugar, que fosse mais fundo na questão que agora colocou, quer da embriologia, quer também da questão da experiência e de haver profissionais que já fazem outro tipo de dados e que deveria ser mais explícito, presumo eu, no documento que estamos aqui a discutir. E depois gostaria também de lhe colocar, até porque tem havido alterações à lei, houve um aperfeiçoamento relativo sobre a procriação medicamente assistida, e ouvindo aqui gostaria também de saber a sua opinião sobre essa evolução legislativa também relativamente à procriação medicamente assistida.
Obrigado. Eu sugeria que, se calhar, fazíamos a ronda e depois o Sr. Bastonário, no final, responderia. Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Bastonário, da Ordem dos Biólogos e os demais membros da Ordem que o acompanham e os representantes dos colégios. Eu tive a oportunidade de dar uma olhadela, não é? Porque os documentos chegaram-nos há muito pouco tempo e de facto constatei exatamente a grande vossa preocupação, de acordo com a explanação que aqui chega, é de facto na terminologia, validação técnica e não apenas a validação. Na exposição é muito mais extensa e, portanto, e fica perceptível, embora necessite de uma análise mais aturada e mais pormenorizada dos documentos, mas juntando isso à intervenção inicial e à exposição inicial, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é, de facto, o Sr. Bastonário referiu que nem no Estatuto da Ordem, nem nos regulamentos, não há nada que indique que os biólogos tenham têm exclusividade. E, portanto, aqui remete-nos para uma questão que nós temos dito relativamente a esta PPL, que em termos da exposição de motivos, ela de facto tem bons enunciados, nomeadamente a interdisciplinariedade, as sinergias, o trabalho em equipa. Mas, de facto, depois, quando nós vamos analisar a PPL, há ali um hiato entre como é que operacionaliza isto, sendo que, e a partir da vossa exposição, daí a minha pergunta, não sendo os biólogos que trabalham na saúde, e muito em particular no Serviço Nacional de Saúde, até que estão integrados em diferentes carreiras, a esmagadora maioria deles em técnicos, os TDTs, não é? Ou em técnicos superiores de saúde, e muitos, alguns, ainda estão nos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Portanto, há aqui, de facto, uma multiplicidade de profissionais que, tendo a mesma formação, estão em diferentes carreiras no Serviço Nacional de Saúde. A questão que vos coloco é, como é que se operacionaliza na prática, no dia-a-dia, essa interdisciplinariedade entre os biólogos, os bioquímicos que vocês também representam, mas outros profissionais, designadamente as análises clínicas, porque elas também existem e também têm certas determinado tipo de competências, como é que fazem essa interdisciplinariedade e até que ponto é que nesta proposta, estamos a falar desta proposta, obviamente nós estamos aqui ainda em sede de discussão para melhorias ou para possível alteração da proposta, como é que ela se operacionaliza, se estão claramente definidas as fronteiras ou não, e como é que isso se faz. E a outra questão é, ao ser colocada na PPL a validação técnica, estamos a dar a outros profissionais a capacidade de validar e interpretar. E, daquilo que eu li da PPL, talvez seja aos farmacêuticos em que esteja a ser atribuída essa função. A pergunta é possível e é desejável do vosso ponto de vista que ambos, quer os farmacêuticos, quer os biólogos, tenham essa competência? Se ao terem essa competência é razão ou não para conflituar no exercício das funções e como é que efetivamente hoje se operacionaliza esta relação entre os farmacêuticos e os biólogos e bioquímicos? E eram estas para já as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Cruz. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela compreensão e peço desculpa pelo meu atraso. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar naturalmente os senhores representantes da Ordem dos Biólogos, dizer-vos que naturalmente é um gosto tê-los entre nós. O grupo parlamentar do PSD já teve a oportunidade de vos receber, não sei se exatamente os senhores, mas alguém em representação da Ordem dos Biólogos, na sequência da apresentação deste diploma, e dizer-vos que efetivamente percebemos que relativamente ao texto, em geral, a Ordem não terá grandes preocupações, apenas o que os questiona e o que vos deixa alguma preocupação é efetivamente a redação deste artigo 2º, em concreto devido à vossa ponderação se sim ou não haverá a integração de todos os especialistas da Ordem dos Biólogos e que sejam estes equiparados totalmente a outros profissionais que desempenham a mesma atividade no SNS. E assim, não tendo ouvido o que os senhores disseram, mas parecendo-me a mim que a questão deverá ser exatamente esta, a alteração do termo interpretação para a validação técnica no artigo 2º, as questões que naturalmente o grupo parlamentar do PSD vos deixa têm a ver em concreto com o diploma em geral e esta preocupação nós já a percebemos e já tomámos boa nota dela, mas gostava de vos transmitir que saberão naturalmente que esta proposta desceu sem votação, a requerimento do PS, que também é natural por se tratar de um partido que apoia o Governo, e relativamente ao texto da PPL em conjunto, o grupo parlamentar do PSD não tem grandes dúvidas. Há questões de pormenor, naturalmente, que estamos a acompanhar agora aqui na especialidade, que é a fase que está em curso e por isso estamos a ouvir as várias entidades para vermos há ou não eventuais propostas de alteração a esta PPL. A questão que julgamos ser interessante de colocar do nosso ponto de vista é naturalmente se a vossa ordem acredita que em termos práticos, concretos, objetivos, haverá algum resultado diferente, prático, que se possa apreciar da aprovação desta lei dos atos em saúde. E como é que encaram o facto das diversas profissões de saúde serem excluídas deste âmbito e que consequências daí poderão vir, em vossa opinião? Muito obrigado. Para já é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Bastonário.
Ora bom, muito obrigado pelas perguntas. Começaria então pelo Sr. Deputado do PS em relação a explicar melhor as funções na área de embriologia, etc. Ora bom, se há a unidade base daquilo que os biólogos estudam é a célula, quando se está a trabalhar em embriologia é exatamente sobre a célula que se está a trabalhar. Do ponto de vista técnico, tudo o que tem a ver com a parte técnica de recolha de gâmetas, da fecundação in vitro, etc., são áreas específicas onde os biólogos estão muito habituados a trabalhar e é exatamente isso que eles fazem, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista da legislação, quem é que pode ter acesso, como é que... essa parte aí não nos metemos. A única forma que nós temos de, não, não será a única forma, mas a forma principal de intervenção é através, por exemplo, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em que nós recomendamos um representante da Ordem que está lá e acompanhamos, obviamente, e, portanto, se houver alguma questão que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, esteja incorreta, de facto, é nessa área que nós temos a intervenção. No caso, por exemplo, dos testes genéticos, não há formação nenhuma académica que tenha mais genética do que a biologia. Os equipamentos que são utilizados para fazer os testes genéticos estão essencialmente a ser manipulados por biólogos. Eu sou biólogo, obviamente, e não sou da área da saúde, mas no meu laboratório existem 3 equipamentos desses e, portanto, são utilizados essencialmente por biólogos nas mais variadas áreas, essencialmente até na investigação mais do que na parte de diagnóstico. Mas, portanto, é uma área, de facto, em que está uma apetência natural para desenvolver esse trabalho. E as análises clínicas têm várias áreas e em algumas delas, de facto, são áreas em que os biólogos trabalham mesmo sem sendo na parte de diagnóstico. Portanto, não sei se respondi à sua pergunta, entrar mais em pormenor, mas será por aí. Em relação às perguntas que a senhora deputada fez de como é que se operacionaliza na prática estas áreas. Eu sou investigador, estou na carreira de investigação. Trabalho no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, portanto sou da área de agricultura, esta não é, a saúde não é a minha área, embora tenha aprendido imenso ao longo destes anos com os colegas da saúde. Na carreira de investigação, nós temos, como investigadores, biólogos, engenheiros, farmacêuticos, médicos, etc. E as coisas funcionam perfeitamente, sendo que também há zonas de sobreposição. Todos têm o mesmo acesso, todos podem ter o mesmo acesso a subir na carreira e a chegar aos graus mais elevados da carreira de investigação e, no fim de contas, o que nós consideramos é que, do ponto de vista dos técnicos superiores de saúde, que exista também, independentemente da formação, essa possibilidade de ter as responsabilidades técnicas, de chefiar laboratórios, etc. Portanto, para nós, do nosso ponto de vista, não há razão nenhuma para essa operacionalização ser diferente, do nosso ponto de vista. Portanto, nós, como digo, não dizemos, porque os biólogos têm mais formação em genética, eles é que devem fazer ou devem ter mais... Não, eles sabem fazer isto e, portanto, fazem-no com todas as outras profissões que também têm essa formação complementar, porque nenhuma tem essa formação no primeiro ciclo, não é? Da faculdade, que lhe permita sair como especialista. Portanto, é tudo uma formação que é obtida posteriormente. Em relação no caso de ambos terem essa competência, e portanto, se houver aqui razões de conflitualidade, do nosso ponto de vista, não há razão para as haver. Porque o que nós dizemos é, nós temos competência para o fazer, achamos perfeitamente normal que todos os outros tenham competência para o fazer, desde que as regras estejam definidas e os critérios que nós temos para especialistas são critérios altamente rigorosos, de têm que mostrar currículo, têm que mostrar experiência profissional, têm que fazer exame, etc., que é plasmado do regulamento europeu, tem o mesmo grau de exigência, e, portanto, se isso é aceito, podem fazê-lo e não é para nós nenhum grau de conflitualidade. Por último, depois a minha colega já virá um bocadinho aqui, em relação às perguntas da senhora deputada, disse que todos os especialistas estão representados aqui. Todos os especialistas, sim, porque o que chamamos especialistas são aqueles que têm o título de especialista. Existem outras áreas, por exemplo, colegas estão a trabalhar em bancos de células, etc., que ainda não há, por enquanto, especialidade. E, portanto, esses não estão representados nos especialistas. Em saúde, se calhar mais do que outras coisas, do que outras áreas, talvez a ciência seja equiparada, isto é um processo evolutivo. E, obviamente, que, por exemplo, neste momento, se calhar a profissão mais procurada mundialmente de biólogos na área da saúde é de bioinformáticos, que são aqueles que trabalham com os big data para detecção de problemas genéticos, doenças genéticas, etc. Isso, ainda ninguém tem especialização disso. Provavelmente vai ser de tal maneira elevado que mais tarde se vai criar, mas esse é um processo que se irá fazendo. Essa é uma pergunta muito, muito concreta. Em termos práticos, eu acho que a grande vantagem disto não é o vai mudar o dia-a-dia, é sabermos concretamente, em caso de cada uma das profissões, e muito particular do que eu estou a falar para os biólogos, saberem exatamente o que é que eles podem fazer, o que é que têm competências. Porque isso não está escrito, até à data, não está escrito em lado nenhum. Essa é a primeira vez que isso será escrito e, portanto, este clarificar de situações, com todas as zonas de sobreposição, etc., parece-me um exercício novo e parece-me um exercício muito importante que, na realidade, já está regulamentado em outros diplomas, nas tais outras profissões que não estão aqui, mas que essas sim já têm regulamentação muito concreta daquilo que fazer, já está muito definido o que é que fazem. Em alguns casos, não estarão em todos, até porque da tal evolução também vão sempre dia a dia surgindo novos, mas o que é certo é que em muitos casos está definido, neste caso não está. E portanto aqui seria uma questão de igualdade também ter essa definição. E passaria para a minha colega.
Eu gostaria, bom dia, primeiro, gostaria de acrescentar só que, de facto, hoje em dia já acontece esta multidisciplinaridade. Portanto, a carreira dos técnicos superiores de saúde já integra farmacêuticos, biólogos, químicos, bioquímicos, engenheiros, etc., etc. Portanto, hoje em dia já trabalham todos em equipa, nos laboratórios, lado a lado, a fazerem exatamente as mesmas coisas e a partilharem exatamente as mesmas competências. Portanto, no fundo, não estamos a criar nada de novo, não é? Nós, aquilo que está aqui é definirmos, que, de facto, aquilo que cada um irá fazer dentro destas equipas multidisciplinares. Portanto, no fundo, não há aqui nenhum conceito novo, nem há aqui nenhuma coisa nova, não é? Relativamente aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, também já têm as suas competências bem definidas e que trabalham conjuntamente nos laboratórios, hoje em dia, com os técnicos superiores de saúde. Portanto, também existe, não existe sobreposição, existe claras competências e definições de cada carreira e de cada um e, portanto, isto já é uma coisa que se passa hoje em dia, não é? Portanto, pensamos que não, no fundo, não estamos aqui a criar nem a arranjar nada que não exista já e que não esteja já provado que funciona, não é?
Desculpem. A única coisa que eu queria acrescentar é que a carreira técnico superior de saúde é uma carreira estabelecida, não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas pronto, que é diferente da carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. A formação está tutelada, portanto as pessoas fazem o acesso à carreira é o mesmo para farmacêuticos, para biólogos, para bioquímicos. A sua formação está estabelecida, as pessoas especializam-se numa determinada área e depois, como a minha colega Cláudia acabou de referir, lado a lado, em laboratórios da mesma valência ou valências diferentes, nós realizamos, interpretamos, validamos e temos uma interdisciplinaridade muito grande com os outros profissionais de saúde, nomeadamente da classe médica. Ou seja, só para reportar e para verem no terreno o que é a prática do dia-a-dia de um biólogo, no caso particular da genética, porque é a minha área de trabalho, as tarefas são programadas, as metodologias estão conhecidas, os testes identificam alterações, as alterações são reportadas tendo em conta uma elevadíssima pesquisa bibliográfica e essa pesquisa bibliográfica traduz a validade daquele resultado perante uma determinada patologia. Estas situações são discutidas diariamente com os clínicos, porta a porta, ou se não é porta a porta, são reuniões semanais ou mensais ou quinzenais, no sentido de melhor promover o conselho genético. Portanto, o que nós achamos é que se nós temos a mesma carreira, o mesmo acesso, a mesma formação, a validação é uma frase que, validação técnica, que existe, não é? Neste procedimento há validações técnicas, mas o que nós achamos é que a validação final implica conhecimentos de que nós temos capacidade para o fazer e fazemos diariamente, e não é diferente dos conhecimentos das outras licenciaturas, nomeadamente dos farmacêuticos, que falámos aqui nisso, que têm exatamente o mesmo acesso, a mesma formação e a mesma prática diária no Sistema Nacional de Saúde, que depois também pode ser aplicado e é aplicado nos outros profissionais que trabalham no âmbito privado. Portanto, o que nós queremos é, de facto, provar aqui a esta Assembleia que o nosso conhecimento, a nossa formação e a nossa prática diária é igual para todas as licenciaturas afins das áreas das ciências.
Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Senhor Deputado Coordenador, até porque eu creio que é esta a sede própria para não para dissiparmos todas as dúvidas que possam surgir. Enquanto que vos ouvia, surgiu-me esta dúvida. Hoje, não é? E de acordo com as informações que deram, os biólogos que estão no Serviço Nacional de Saúde fazem... têm os seus procedimentos, têm as suas definições de tarefas, de competências, sabem, e, no caso, interpretam os resultados. Se esta PPL fosse aprovada no final com esta redação, a questão que eu agora vos coloco é: aos biólogos era retirada a competência da interpretação e quem é que a faria? A questão é, eu acho que temos que aqui ficar claro que se é retirada esta competência, como acabaram de explicar, ao retirar, quais são os outros profissionais, não é? Estes que estão aqui definidos em atos de saúde ou outros, e nós também poderíamos estar aqui uma manhã inteira a falar da importância dos outros, e que são muito importantes, e que sem eles não existe até o trabalho interdisciplinar e multidisciplinar e as sinergias, e creio que essa é uma informação que aqui importa clarificar, e de que forma é que isso vos tornará... Portanto, permitam-me a expressão e corrijam-na se estiver errada. Passarão mais os biólogos a ser uns executantes de que propriamente, portanto, executam procedimentos e metodologias, mas há um limite a partir do qual não são capazes ou não estão habilitados, de acordo, embora tenham competências, formação para o fazer, mas a partir desta PPL ficam impedidos de realizar essa tarefa. Era esta clarificação que eu pretendia, se faz favor. Muito obrigado.
Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de saudar um pragmatismo ali da minha colega Carla, porque efetivamente a resposta que eu procurei é a mesma que ela vos colocou, é sim ou não, com esta introdução desta expressão validação técnica e com o retirar da palavra interpretação, fica fora da PPL o objetivo prático disto, que é quem é que faz esta interpretação. Sim ou não? É a pergunta que eu faço. É verdade? Ficam excluídos. Sim, vocês ficam excluídos. Mas quem é que vai fazer então? E depois gostava que efetivamente me respondessem à última pergunta que eu vos coloquei. É como é que encaram o facto de nesta PPL serem excluídas outras profissões de saúde? O que é que os senhores entendem? Quais são as consequências que daí podem vir? Muito obrigada.
Senhor Bastonário.
Não, eu julgo que foi que a questão é um pouco foi bem colocada. O espírito desta PPL é, aliás, o de estabelecer novos modelos de cooperação entre os profissionais. Ouvindo-os, o que me parece a mim é que essa cooperação existia, nomeadamente nesta área que estamos aqui a falar, e que nesta PPL poderá ficar, digamos, cortada. E, portanto, era nesse sentido que, de facto, penso que este é o momento de ficar esclarecido, se estamos a recuar ou se estamos a ir no espírito da PPL.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bastonário, faz favor.
Ora bom, muito, muito claramente, se este documento for a lei para tudo, significa que a interpretação será feita por farmacêuticos e médicos e não por biólogos. Ponto final. Aquilo que durante a preparação deste texto, e nomeadamente com o Sr. Secretário de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde, a tónica foi que o que está escrito na primeira página é que a regulamentação específica não é sobreposta por este documento. Ou seja, em saúde, todas as metodologias são muito especificamente determinadas e regulamentadas. O que significa que nos manuais de boas práticas, nas portarias que vão sair depois, em que se vai discutir em pormenor, é possível fazer esta discussão com as outras duas profissões e chegar a um entendimento em que todos o podem fazer, porque, de acordo com aquilo que está escrito, isto não vai ser impeditivo. Dito isto, se nessas discussões alguém dizer, não, não, mas já temos aqui uma definição e esta definição foi aceita, isso vai limitar e é uma enorme preocupação da parte dos nossos colegas que estão no terreno e que não se sentem confortáveis com o facto de dizer depois isto não se pode sobrepor, porque pode ter estas leituras. Portanto, a resposta é, se isto for a lei absoluta, sim, e é muito prejudicial para nós, e há uma preocupação muito grande para os nossos colegas. E isto não é o ser contra quem é que vai fazer, não é isso que nos preocupa. O que nos preocupa unicamente é nós não podermos fazer, que já fazemos na realidade. Okay? E o que nós queremos é que essa realidade seja transposta. Porque, repare, neste momento, a portaria, uma portaria que saiu sobre quem são as profissões em saúde, não estão lá os biólogos. Todavia, eles estão às centenas a trabalhar. E não é por aquela portaria estar lá que eles deixaram de o fazer. Mas não está clarificado. E nós temos tido reuniões em cima de reuniões em cima de reuniões com a ACSS para que seja possível ter esse reconhecimento que, a verdade seja dita, com este Executivo e com este Ministério, esse reconhecimento foi dado e, inclusivamente, estamos a falar de profissionais que trabalharam anos e anos com biólogos nos hospitais. E, portanto, a resposta é essa. Em relação à pergunta seguinte da exclusão, como eu disse, eu não sou, se calhar, não tenho presente a legislação de todas as profissões de saúde que não estejam regulamentadas por ordens. Mas daquilo que eu tenho conhecimento é que essas outras já têm uma regulamentação à qual esta não se sobrepõe. Portanto, por exemplo, colegas nossos que nos disseram, eu estou a trabalhar em células, nos bancos de células, etc. E está aqui uma legislação em que diz que os biólogos podem fazer isso. Mas neste documento essa especificidade não está lá. E depois não tem que estar porque já está regulamentada especificamente. Não tem que estar aqui listado neste documento todas as atividades que estão. É em grandes grupos de atividades, mas há coisas mais específicas com um número menor de profissionais que para todas as profissões não estão ali, mas essas já têm uma regulamentação específica e não há essa necessidade, no meu entender, e foi isso que surgiu. Não sei se...
Eu gostaria só de acrescentar que, de facto, se esta lei passar da maneira como está e se for aplicada como está, muitos laboratórios públicos e privados vão fechar, provavelmente, porque os seus responsáveis são biólogos e são eles que validam os resultados hoje em dia. Portanto, há laboratórios de análises clínicas, de genética, que vão deixar de emitir resultados.
Queria só frisar o que os meus colegas disseram e dar-vos uma ideia muito prática da realidade. Eu tenho que chamar a mim esta realidade, que é a minha, onde eu vivo. Sou especialista em genética, tenho uma especialidade europeia e chefio um laboratório de genética do Hospital Santa Maria. Se eu deixar hoje de ir assinar os meus relatórios, interpretar os meus relatórios e validar os meus relatórios, que são o meu dia-a-dia, não me parece que as minhas colegas médicas do Serviço de Genética o façam. Porque podem fazê-lo, não é? Portanto, chego ao fim do dia, assinam um documento que eu lhes ponho na secretária, mas não me parece que o façam com a mesma vontade e com a mesma tranquilidade com que eu ponho os relatórios todos os dias para elas comentarem, no caso críticos, e nos casos que eu não considero que são críticos, não lhes passo essa. Portanto, ou seja, a nossa política é as coisas normais são normais, as coisas patológicas são patológicas, eu assumo as situações de incerteza, eu reúno com elas todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, às sextas-feiras de manhã. Portanto, não me parece que no meu laboratório alguém o faça, porque somos todas biólogas, somos todas especialistas e assumimos a nossa tarefa.
Eu gostaria só de acrescentar um pormenor, que é refrisar isto. Não estamos aqui a criar nada de novo. Estamos aqui a plasmar a realidade, não só portuguesa, como europeia. Num artigo recente em que fazem a descrição, o levantamento dos profissionais na área de saúde, na Holanda as análises clínicas e análises genéticas são feitas 95% por o que eles chamam science, que são biólogos e afins. 3% são farmacêuticos, 2% são médicos. No Reino Unido, a mesma coisa. Portanto, não é uma novidade para ninguém no espaço europeu. E, portanto, o nosso objetivo é exatamente de plasmar aqui aquilo que é a realidade. Professor Dr. Mário.
Eu gostaria só de... As questões que aqui foram colocadas até agora são questões de natureza técnica e científica para as quais eu não estou habilitado. Mas, uma vez sou jurista da Ordem dos Biólogos, mas as questões que a senhora deputada, em particular a senhora deputada do Partido Comunista, colocou, têm realmente todo o sentido, porque não há dúvida que se verificarmos, digamos, todo o contexto legal, todo o sistema legal, designadamente uma lei da Assembleia da República que estabelece, portanto, o Estatuto da Ordem dos Biólogos, é aqui claramente definido um conjunto de situações que depois esta lei, se tornar, digamos, lei, cria uma desconformidade. O que o Sr. Bastonari dizia, mas depois há leis específicas, não é? Há leis específicas, não... Também não pode bem ser assim, claro que sim, que há leis específicas, nós sabemos disso. Mas, sendo esta uma lei-quadro, digamos, uma lei que, definidora dos atos de saúde, pensemos que é altamente penalizador para os biólogos, portanto, suprimir as expressões que foram suprimidas, designadamente de interpretação. Isto está no Estatuto dos Biólogos. É só chamar a atenção apenas para este problema. É redundante, está no Estatuto dos Biólogos. Se lermos o artigo 61... Portanto, a linha aqui diz que no âmbito da profissão dos biólogos se contemplam estudos, testes, análise de amostras e materiais de origem biológica com aplicação no ambiente e na saúde humana. E depois vem, digamos, esta proposta dizer que limitar e retirar a capacidade, por exemplo, de interpretação. Que, sob o ponto de vista técnico e científico, como muito bem disseram os biólogos, obviamente que eles a fazem. E, portanto, no fundo, é pôr a lei em conformidade com o restante quadro legislativo. Era só isso que eu queria dizer.
Obrigado. Muito obrigado, doutor.
Só mais um comentário. Pensando no que eu disse há pouquinho, ainda há uma situação agora que eu me lembrei de repente. Eu posso deixar de validar, mas entretanto eu posso também ser diretor técnico de um laboratório de genética, porque a portaria 167 de 2014 assim me permite. Ou seja, é uma incongruência que aqui e ali acaba por colidir um bocadinho com os nossos interesses se nós não reclamarmos desta situação. Basicamente é isso.
Como ainda temos 5 minutos, faz favor, senhora deputada Ângela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que é precisamente para isso que aqui estamos, é para esclarecer todas as dúvidas, senão não faria muito sentido pedirmos à ordem para vir cá. Eu gostei particularmente desta última intervenção, porque eu também não sou médica, mas com ouvir aqui um colega meu jurista, de facto, fez-me aqui piscar mais uma luzinha aqui na minha cabeça. E, efetivamente, se pensarmos em hierarquia de normas, e quando ouvimos falar num ato que é uma proposta de lei, mas que se entende que será uma lei enquadradora, e nos demais documentos que foram aqui referidos, designadamente regulamentação e de portaria, estamos a falar de normas hierarquicamente inferiores. Portanto, se temos um documento que se pretende enquadrador de profissões, enquadrador de normas, de todos os atos praticados em saúde, entendo eu, muito modestamente, tal qual como parece que o Sr. também o entende, que aqui sim é que deverá ficar definido o que é que estes profissionais doravante poderão ou não fazer. E isto é que me deixa praticamente aqui com esta dúvida que mantenho, Sr. Presidente, e com a sua permissão, gostava de que efetivamente me explicassem qual é que foi o objetivo então de retirar esta palavra deste artigo. Doutor, gostava mesmo de o ouvir. O que é que o Governo pretende com isto? É retirar a possibilidade então de os senhores exercerem esta atividade? É isso que se pretende? É porque se eu mantenho, peço desculpa, se eu mantenho em regulamentação, em portarias, portanto em atos normativos inferiores, a possibilidade de Vossas Excelências praticarem estes atos e absolutas incongruências como a que o Sr. acabou de explicar, de que continua a ser diretora do laboratório, mas depois efetivamente não pode validar e interpretar aquilo que é a sua vida do dia-a-dia. Isto não só me parece incongruente, como entendo que, pelo facto da portaria 167 de 2014 definir, como disse o Sr. quem são as profissões em saúde e não estão lá os biólogos, parece-me a mim que se da própria lei quadro se for retirada essa possibilidade, então independentemente daquilo que é fixado por hierarquias inferiores de normas, não parece que efetivamente isso possa ser praticado posteriormente, mas pronto, gostava de perceber. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, faz favor.
É o seguinte, a Sra. Deputada, eu não acompanhei, é aliás a primeira vez que eu tenho o prazer de estar, digamos, com os membros da direção da Ordem numa situação destas e, portanto, não acompanhei de perto, digamos, as negociações com o Executivo. Mas sei que, na prática, esta questão, a Ordem tem colocado esta questão, designadamente quanto à portaria que o Sr. Bastonário referiu, que elenca as profissões de saúde e que, quanto a mim, Sra. Deputada, eu considero, e penso que qualquer pessoa que minimamente tenha a formação jurídica compreende que aquilo é uma injustiça gritante. Não se compreende como é que os biólogos não estão enquadrados, os biólogos especialistas em saúde não estão ali enquadrados. Nós já tivemos a ocasião para evitar o recurso já aos tribunais, numa tentativa de resolver as questões num quadro institucional, enfim, mais conciliatório, digamos assim, já fizemos até uma exposição ao Sr. Provedor da Justiça. No sentido de, e portanto essa queixa, digamos, foi apresentada, e esta situação eu tenho acompanhado de há um ano a esta parte. A única coisa, Sra. que eu posso dizer é talvez remeter ao seu questionário, porque ele sim tem acompanhado no terreno e saberá responder o porquê que esta, digamos, esta exigência, esta inclusão da interpretação, não é, foi retirada e aparece agora com este formato. Sinceramente, não sei, Sra.
Basicamente resume-se a uma questão de que, de facto, é uma área que é partilhada por um grupo grande e organizado e que, neste momento, requer para eles, exclusivamente, este poder de poderem ser eles os diretores técnicos e poderem eles validar os resultados. Portanto, quando falamos nos farmacêuticos, os médicos também, mas mais os farmacêuticos, porque de facto a nossa competência no terreno, nos laboratórios, é dividida mais com os farmacêuticos do que com os médicos. Normalmente os médicos estão numa carreira à parte, portanto não há grandes conflitos, aliás há colaborações até bastante boas de trabalho.
Sr. Doutor, faz favor.
Já agora, se me fosse possível, Sra. Deputada, se me fosse possível, até lhe faço este acrescento. Recordo, e portanto agora com a intervenção da doutora Cláudia Júlio, que a Ordem, na altura, quando eu os confrontei com esta situação a propósito da portaria, de me dizerem, bem, mas o que a Administração da Saúde nos tem dito é que nós, como não somos tutelados pelo Ministério da Saúde, mas sim pelo Ministério do Ambiente, temos alguma dificuldade, portanto, em reconhecer, digamos, a especificidade, digamos, o que eu acho que isso, francamente, não é argumento. Mas, pronto, isto é uma chega que me foi transmitido na altura em que nos dirigimos, aos serviços da Provedoria de Justiça. É tudo, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Estamos no limite para a próxima audição. Não queria deixar de agradecer ao Sr. Bastonário, à Sra. Doutora Cláudia Júlio, à Doutora Ana Sousa e ao Dr. Mário Afonso também, o terem vindo e a vossa exposição. Muito obrigado, uma vez mais, pela vossa vinda. Muito obrigado.